A morte do leão de Nemeia. Este quinto trabalho simboliza um momento fundamental na caminhada de todos os indivíduos, o domínio da personalidade. Somente a partir desta conquista é que o homem consegue ser realmente útil ao mundo e à humanidade. Antes de ser iluminada pela alma, a personalidade prossegue agindo por conta própria e produz mais distúrbios do que o equilíbrio. O homem nela polarizado não conhece o plano evolutivo nem tampouco o papel que lhe cabe desempenhar dentro dele, ou seja, nada sabe do trabalho verdadeiramente criativo que tem a fazer. Mesmo com boa vontade, boa disposição e boa intenção, erra mais do que ajuda, destrói mais do que constrói. Quando dão início ao trabalho de alinhamento da personalidade com a alma, os aspirantes ainda não estão completamente esquecidos de si e entregues às energias superiores. Esse processo evolui a partir do momento em que a alma não tem mais sede de experiências no mundo. Estando nele, inicia-se então um ciclo em que ela vive muitos conflitos. Enquanto a forma atrai por demais a alma, o trabalho de purificação e de transformação pode ocorrer, porém de modo limitado. Na verdade, ele só ganha um ritmo acelerado e a luz dos níveis superiores do ser chega com mais rapidez ao eu consciente a partir do momento em que tem início o trabalho efetivo de domar a personalidade. Se não experiencia uma transformação definitiva conduzida pela alma, a personalidade torna-se devastadora quando consegue que seus corpos estejam alinhados entre si. O mental, o emocional e o físico, juntos, somam grande força e podemos ter então um indivíduo destrutivo se ainda não guiado pela alma. Portanto, uma personalidade cujos corpos estejam bem coordenados, mas não iluminados pela alma, pode ser muito mais destrutiva do que se estivesse descoordenada. Eis porque, à medida que se constrói a ligação entre os próprios corpos, buscando se integrá-los, deve-se trabalhar principalmente o aperfeiçoamento do caráter, a purificação e o controle dos vícios. Por vícios, entendemos forças da terra mal canalizadas, ou seja, deslocadas e fora de lugar, mas que encontram guarida nos indivíduos que não despertaram para seu real destino. O homem comum vive praticamente em meio a essas forças, sem o perceber, porque este convívio é, nessa fase, o seu estado normal. Quando decide assumir a tarefa de cooperar conscientemente com a evolução e não mais caminhar no ritmo natural, percebe claramente a situação viciosa e desarmônica em que vive. O momento em que o indivíduo decide transcender definitivamente as forças terrestres, representadas pela sua própria personalidade, é simbolizado no mito em estudo pelo episódio em que Hércules assume a tarefa de matar o leão de Nemeia, que narramos a seguir. Em um conselho de grandes seres, no qual está presente o instrutor de Hércules, é mostrado o plano que diz respeito a todos os filhos de Deus. Enquanto o guerreiro descansa de suas tarefas, todos os seus pensamentos são observados. É que se inicia agora uma importante fase de sua evolução. Fase esta muito trabalhosa e árdua, para a qual Hércules deve ser preparado. Segundo os grandes seres, um teste muito difícil se aproxima. Quem se sai bem nele, torna-se verdadeiramente útil à humanidade, e por essa razão o Conselho está reunido. O acontecimento tem consequências importantes para um grande grupo. O herói, sentindo-se corajoso e forte, não imagina que experiências o esperam. Seu potencial de serviço foi aumentado pelo fato de a Corsa agora atender aos seus chamados sempre que necessário. Com certa facilidade, pusera ele o animalzinho perto do seu coração e o conduzira ao interior do templo repetidas vezes. Com isso, Hércules pôde descansar tranquilamente, o que não ocorre com os homens que não passaram pela experiência da captura da própria Corsa. Ei-lo, então, diante do quinto portal, sob o olhar dos seres que o observam. Vendo-se coberto de troféus e armas que recebera pelos trabalhos anteriores, mesmo sem almejá-los, pergunta a si próprio: para que todas essas armas? Nenhuma resposta, interna ou externa, lhe vem. Aguarda um pouco. De repente, tudo fica claro. Do povo de Nemeia, além do quinto portal, chega-lhe um clamor de profunda angústia. Como Hércules se tornara famoso e sua força conhecida, a população pede-lhe que mate o leão devastador de terras e de vidas que ameaça o local. Vá e domine o leão, diz-lhe o instrutor. Os habitantes da cidade devastada pela fera vivem escondidos, fechados atrás das portas, quase sem sair das casas. Estão paralisados os trabalhos nos campos, não se ara mais a terra, nem se semeia. O medo predomina. É grave a situação e o conselho dos grandes seres observa. Durante a noite, o rugido ameaçador do leão não dá tréguas e, por isso, nem no sono os homens têm paz. Hércules assume a tarefa, deixando, no entanto, atrás de si todas as armas e troféus. Leva apenas um instrumento que ele fabricara com as próprias mãos. Compreende que as armas, naquele caso, só o sobrecarregariam, retardando assim os seus passos. Ele pressente que o leão não será conquistado com elas, mas com algo mais direto e potente. Começa, pois, a sua busca. Assustadas, as pessoas confiam pouco, porque veem o guerreiro partir sem armas, praticamente indefeso, no seu entender. As informações sobre o paradeiro do leão são desencontradas. Uns o viram na montanha, outros no vale. Sorrateiro, traiçoeiro, o animal surge em diferentes caminhos e em variadas situações. Todos sabem que ele tem um covil e assim o guerreiro parte para lá. Sucedem-se dias e noites até que Hércules finalmente se defronta com a fera. O animal urra, furioso. As árvores são sacudidas por tão pesada vibração. O herói decide, então, apanhar um arco e flecha e atira, atingindo o ombro da fera. Apesar de chegar direto ao alvo, a flecha cai no chão, tão dura é a carne do animal. São usadas todas as flechas disponíveis, sem que nenhuma delas consiga ferir realmente o leão, postado ali, bloqueando a passagem do herói. Intocada, fremente de raiva e desprovida de medo, a fera vem na direção de Hércules, que, atirando o arco ao chão, se arremessa contra ela com gritos bravios. O herói avança e, diante disso, o animal recua e foge. Entrando numa moita ali por perto, desaparece por algum tempo. Silencioso, Hércules recomeça a procurá-lo e, pacientemente, prossegue em sua corajosa empresa. De repente, vê-se diante de uma caverna, de onde ouve sair um terrível rugido que lhe parece dizer: ou você fica aí fora ou vai perder a vida. O herói, entretanto, não se deixa amedrontar e entra na caverna escura. Passo a passo, atravessa toda a sua extensão. Nada. Ali dentro não vê leão algum. Que mistério é esse? Pergunta-se Hércules. Dá-se conta a seguir de que ali há duas aberturas e que enquanto ele entra por uma delas, o leão sai por outra. Como apanhar então o animal? Auxiliado por uma tênue luz situada na saída da caverna, Hércules descobre pilhas de madeiras e varas em quantidade suficiente para fechar uma das entradas. Rapidamente, ele intercepta a dos fundos e fica diante da outra, não deixando o leão sair. Furioso, o animal urra. De modo inesperado, Hércules salta para junto dele e agarra-o firme pela garganta. Olhando-o bem nos olhos, consegue transmitir-lhe sua decisão de não soltá-lo. Mantém-se, pois, ali, sem tirar as mãos do pescoço do animal, e apertando-o, vê que o inimigo começa a perder as forças. Os urros vão se tornando cada vez mais baixos. Enquanto o leão se afunda em sua fraqueza, Hércules mantém-se firme, segurando-o, sufocando-o. E assim o mata, sem armas, valendo-se apenas das mãos e de sua própria força. Retira a pele do animal morto e mostra ao povo de Nemeia, que agora pode voltar a cultivar as terras e a viver em paz. Com uma alegria contagiante, as pessoas gritam o nome de Hércules, aclamando-o seu salvador. O guerreiro segue adiante, apresentando-se ao instrutor logo após cumprida a tarefa e coloca-lhe aos pés a pele do leão. O povo não tem mais medo, está livre. O instrutor, considerando-o vencedor, olha-o bem nos olhos. Saiba, porém, que os leões devem ser mortos várias vezes. Relata, então, o feito de Hércules ao grande ser que preside o conselho, que desta vez o espera bem no centro da sala secreta. Ali ouve-se uma voz que diz: eu sei. Vejamos o que essa façanha tem a dizer-nos. A caverna de duas entradas representa a parte que no corpo físico é conhecida como glândula pituitária, localizada dentro da cabeça, entre as sobrancelhas. É ela que coordena todas as demais glândulas, que controla o crescimento, sendo essencial à existência do homem. A vida mental e a vida emocional dependem dessa glândula, que tem dois lóbulos: o frontal, que cuida da mente, que favorece o raciocínio e a intelectualidade, e o posterior, que cuida da emotividade e favorece a natureza imaginativa. Tem ela, portanto, uma função dual. Essa glândula é de importância vital na coordenação da personalidade, pois, como vimos, o leão escapa por uma abertura, um dos lóbulos da caverna, enquanto o guerreiro entra pela outra. Hércules, fechando a passagem dos fundos, bloqueia, simbolicamente, o surgimento de fortes emoções. Trata-se de terminar com o desgaste produzido pelo envolvimento emocional que o homem tem com aquilo que o cerca. Muito já se estudou e muito já se sabe sobre esse processo. O desidentificar-se dos corpos da personalidade é dos caminhos mais seguros para se atingir tal realização. O indivíduo, durante qualquer reação emocional que experimente, deve perguntar-se quem realmente está reagindo. Indagando isso a si próprio, muitas e muitas vezes ele descobre que, se está perguntando, é porque existe dentro de si alguém que, sendo uma parte mais profunda do próprio ser, observa o emocional reagir. Com o tempo, ele se torna mais ligado a esse observador do que à parte que reage, e a partir daí começa a libertar-se dos envolvimentos. Ocorre que, se ele tem condições de ver suas reações, só lhe resta escolher: ficar do lado daquele que vê ou ficar do lado da parte que reage. Conforme a opção, começa a ser criado e fortalecido o observador dentro da personalidade. A partir daí, as forças que mantinham os envolvimentos vão se dispersando, porque não estão mais sendo vitalizadas por sua identificação com elas. Nas antigas modalidades de trabalho psicológico destinadas à coordenação da personalidade, usava-se analisar as reações emotivas, instintivas e intelectuais, buscando-se suas causas no passado do indivíduo. Tal técnica podia ser parcialmente efetiva, mas no caminho atual, mais direto, podemos desidentificar-nos da parte reativa e tumultuada e corroborar esse observador juntamente com as qualidades opostas às que estão em movimento caótico naquele momento. Isso é efetivo e transformador. No mito, a essa altura da vida da alma de Hércules, ele não só está sendo observado pela hierarquia de seres que preside ao planeta e inspira os homens, como também está consciente de sua existência. Mesmo que ainda participe do jogo das forças humanas, sua alma, já desperta, está integrada em propósitos maiores. Por isso, leva até os pés do seu instrutor a pele do leão. Considerando-se o gênero humano como um todo, apenas uma minoria de almas já matou o leão na caverna. Essa é, portanto, uma experiência desconhecida para a maioria de nós, habituados que estamos a contemporizar com o animal ou a fugir dos seus rugidos. Muitos, porém, estão sob testes preparatórios para que no futuro próximo exerçam esse domínio. E quase todos estão conscientes de que, sem uma transformação radical, o serviço ao plano evolutivo não pode ser plenamente praticado. Como já dissemos, o mito dos 12 trabalhos de Hércules representa a caminhada do homem através de estágios evolutivos. Podemos afirmar, de modo generalizado, que até aqui os aspirantes espirituais se posicionam em 3 diferentes graus. No primeiro grau, eles são observados de longe pela hierarquia, chamada aqui de conselho. Tal é o ponto em que se encontrava Hércules no início dos trabalhos. O segundo grau concerne aos indivíduos que despertaram para uma vida superior, que já são atraídos pela hierarquia e, receptivo às indicações que dela provém, começaram a ser úteis, como vimos em quase todas estas narrativas. O terceiro grau é o dos que, apesar de se identificarem ainda com o mundo das forças cegas ou involutivas, se encontram nessa situação apenas como personalidades humanas. Na verdade, como almas, estão já integrados numa consciência bem mais ampla e livre. É o grau evolutivo de Hércules diante do leão de Nemeia. Segundo vemos, neste mesmo grau encontram-se hoje milhões de indivíduos que tentam matar o leão, à medida que se voltem para a vida impessoal e que sirvam desinteressadamente, irão tomando consciência da sua verdadeira situação interior de aproximação à hierarquia que colabora com o aperfeiçoamento da Terra.